O problema das armas químicas é a convenção que proíbe esse seu uso, evidencia, por um lado, que é um crime, que é proibido claramente pelo direito internacional, não há dúvidas nenhumas, e que, se as coisas não forem dadas justificações suficientes ou não houveram, digamos, um arrependimento claro da prática desse crime, se justifica no risco de acontecerem outras, de haver o reiterar dessas práticas criminosas, haja sanções graves, que podem incluir, em último caso, o uso do poder militar. Mas que isso deve ser evitado na medida do possível, porque aquilo que nos interessa é evitar que as armas sejam utilizadas e que os conflitos deem asa a novos conflitos, e não que haja um eventual dia depois, um dia seguinte, que crie ainda condições favoráveis ao eclodir de outros eventos de guerra. Portanto, essa foi a nossa posição básica. Evidentemente que compreendíamos que os Estados Unidos tivessem uma posição mais, do ponto de vista do uso da força, um pouco mais favorável a esse uso, porque provavelmente a reação americana teria de necessariamente ser mais clara, mais forte, no sentido de punir violentamente quem ofendesse a ordem internacional, mas achávamos que não se deveria deixar de esgotar todos os meios. Felizmente isso aconteceu, os Estados Unidos e a Rússia fizeram um acordo que é muito importante para o funcionamento das Nações Unidas. Há um recrudescimento da importância das Nações Unidas com este evento, que provou que é possível que países, desde que usem a boa vontade, consigam ultrapassar algumas dificuldades. Esperamos que esse processo culmine hoje, no ponto de vista das resoluções jurídicas, com a resolução do Conselho de Segurança, que em princípio será tomada esta noite, depois de uma primeira resolução na Haia, em que nós participamos como membros desse Conselho, quanto à aplicação da Convenção das Armas Químicas e da entrada, da aceitação por parte da Síria, da entrada como membro e do pôr à disposição, de se pôr à disposição para o cumprimento daquilo que vai ser a resolução das Nações Unidas. Tudo isso tem um significado muito importante em matéria de renovação da importância do direito internacional, quer dizer, o excepcionalismo que algumas potências se arrogaram no passado parece estar afastado. Isso é bom, isso é muito positivo. E, portanto, nós estamos naturalmente contentes, e isso teve consequências também no que diz respeito à atitude muito mais aberta do Irão, que também nós não sabemos até onde é que vamos, mas, ou melhor, que o Irão vai, mas na realidade é uma abertura que devemos experimentar, ver se realmente permite uma atmosfera muito mais distendida nas relações entre o Irão e o Ocidente, e em particular entre o Irão e os Estados Unidos. E também isso tem repercussões, de algum modo, indiretas, mas favoráveis, no conflito que parecia eterno do Médio Oriente, entre Israel e os países árabes, e que agora começa a abrir algumas perspectivas mais promissoras de se poder encontrar uma solução com a criação de dois Estados. Tudo isso é muito importante. Podemos estar, oxalá isto não seja otimismo a mais, mas podemos estar na véspera de alterações muito significativas, e a ONU tem um papel muito importante. E quando nós pensamos para um problema, obviamente, mais pequeno à escala mundial, mas que a nós nos interessa muito, como membros da CPOP e amigos da Guiné-Bissau, na questão da Guiné, e em que as Nações Unidas estão envolvidas, isto também pode ter repercussões favoráveis, porque aumenta a autoridade da ONU.
Mas antes da Guiné, eu gostaria de perguntar para o senhor. Então, pelo que o senhor está dizendo, na sua opinião, é importante apoiar esse impulso, esse novo momento diplomático entre o Irã e os Estados Unidos, como foi feito ontem?
É importante, com certeza. Aliás, nós vamos ter a oportunidade de encontrar o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão esta tarde, e justamente esse será um ponto que iremos realçar, aproveitando esta primavera, digamos assim, que agora se abre na posição assumida pelas autoridades iranianas.
Ministro Rui Machete, o senhor esteve também com o novo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse encontro, o que foi, enfim, conversado, mas também as relações do Brasil com Portugal.
As relações são, como sabe, muito boas. O novo chanceler brasileiro teve a amabilidade de me telefonar a semana passada. Combinámos encontrar-nos em Nova Iorque, justamente no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, e já o fizemos. Foi uma reunião muito simpática, Eu convidei-o para ir a Portugal.
Já tem data?
Ainda não. Ainda não, porque precisamos de ver os calendários e isso é um bocadinho complicado. Mas, obviamente, o convite foi aceito. Eu digo obviamente porque é uma reunião de pessoas que, amigas e que se estimam, pela circunstância dele ser brasileiro e eu ser português, e de sermos, neste momento, do mesmo ofício, digamos assim. E, portanto, a reunião correu muito bem. Tratámos de alguns problemas do aprofundamento das relações luso-brasileiras, designadamente em matérias relacionadas com o reconhecimento de títulos de estudo e, portanto, facilitação da circulação dos estudantes portugueses e dos estudantes brasileiros, estudantes portugueses no Brasil e de brasileiros em Portugal. Mas, em geral, trocámos relações sobre as quais, opiniões sobre as quais não houve quaisquer divergências em relação aos grandes problemas que nos afligem e sublinhámos também a importância do papel da ONU, congratulamos-nos ambos com esse facto.
Vamos falar então agora da Guiné-Bissau, que é um tema interessante, no qual foi tratado também ontem nesse almoço que houve da Cplp.
O almoço foi uma reunião de trabalho dos ministros dos negócios estrangeiros. Em primeiro lugar, desenrolou-se num ambiente de grande cordialidade. Não houve divergências significativas, houve pequenos afinamentos que aliás foram conseguidos e o principal tema foi realmente o tema da Guiné-Bissau, da situação atual, do retorno à democracia e ao respeito dos direitos do homem e como é que, digamos, as eleições que devem realizar-se no mais breve espaço de tempo possível, como é que elas, quais são os requisitos a que devem obedecer e sobretudo para além das eleições, a estabilidade duradoura que as eleições devem ser o marco inicial.
Mantém-se a data de 24 de novembro?
Nós gostaríamos que se mantivesse e ainda vamos fazer esforços nesse sentido, mas começam a aparecer algumas dúvidas do ponto de vista técnico. As opiniões não são unânimes, mas o que é muito importante é que não haja um abrandamento do esforço para que as eleições... E isso foi uma opinião unânime. Depois há problemas que são certamente ultrapassáveis do ponto de vista financeiro, visto que se houver as condições políticas para que tudo se realize normalmente em termos de que são umas eleições livres, em que os candidatos tenham a sua segurança garantida e haja possibilidade de pluralismo na apresentação dos candidatos e das suas listas, não haverá dificuldades ultrapassáveis nesse capítulo. Agora, é necessário que depois, claramente, haja condições de subordinação do poder militar ao poder civil, isto é próprio das democracias. Em Portugal também foi assim, os militares fizeram a revolução, mas depois submeteram-se ao poder civil e hoje essa época do comando dos militares desapareceu há muito. Não é que isso signifique menos respeito pelos militares, mas a sua missão é a de garantir a segurança do país, não é de governar. Esse é um ponto essencial e esse ponto também estende-se à ideia de dar as garantias necessárias para que aqueles que estejam ou na Guiné ou fora da Guiné por razões políticas e pretendam regressar e apresentar-se às eleições não tenham nenhum risco para a sua liberdade e possam ter a suficiente autonomia e independência para se apresentarem às eleições e se ganharem, ganham e naturalmente exercerão o poder político. Se perderem, exercem a oposição em termos legítimos, mas obedecendo às leis do país.
Bom, vamos falar agora de outros países de língua portuguesa, Angola e Moçambique, duas potências emergentes na África, com as quais Portugal também tem uma excelente relação. Nesse momento, profissionais portugueses se deslocam para esses países também à procura de oportunidades, levam a sua expertise e há interesses também de investimento nessas áreas. Eu conversava com o seu antecessor no posto e ele me dizia que essa diplomacia econômica global que Portugal quer aplicar, enfim, estreitar, já está aplicando. Já. Exatamente.
Aspecto não há nenhuma diferença. Aliás, basicamente é uma política de continuidade, cada um naturalmente empresta a sua própria personalidade, mas digamos o governo é o mesmo, não é o novo governo aquele que resultou de algumas alterações em resultado da crise política que tivemos. Não
é? Então, nesse seu mandato, eu gostaria de perguntar como é que esse impulso vai ser dado para esses investimentos, essa cooperação realmente que existe entre Portugal, Angola e Moçambique?
Olha, digamos, não há muitas alterações a fazer. É preciso que nós conheçamos, e os moçambicanos também, as oportunidades que existem para as empresas em termos de trocas comerciais, mas também, portanto, de importação e exportação de produtos e de serviços, mas também em termos de investimento. Nós pensamos que é muito importante, realmente Moçambique está num período de expansão, é muito importante que, em primeiro lugar, Moçambique continue na senda que tem vindo a seguir e que é um exemplo para muitos países africanos estabelecimento de uma democracia cada vez mais adulta e mais estabilizada. Isso é importante, e portanto se ultrapassem pequenos problemas que sempre surgem nestas ocasiões, que leva a crer que serão claramente ultrapassados e não terão nenhum significado particular, e que depois haja, digamos, as condições adequadas para que os investimentos se possam processar normalmente, tanto aqui, tanto no que diz respeito aos investimentos portugueses em Moçambique, como investimentos moçambicanos em Portugal, embora esses neste momento sejam comparativamente menores que os investimentos angolanos.
E em que áreas, ministro? Em que áreas? Em Angola e em Moçambique?
Em Moçambique, onde eu estava a referir, há evidentemente toda a parte das infraestruturas, portanto a construção de estradas, os caminhos de ferro, os portos. Aí nós temos empresas capazes de contribuir e até, digamos, em cooperação com empresas moçambicanas, porque isso também é um fator de progresso, que empresas mais amadurecidas possam transmitir o seu know-how, o seu conhecimento às empresas que estão tecnicamente ainda menos evoluídas. Depois há questões importantes em matéria de exploração mineira, que também é muito significativa, e do gás, que agora começa a aparecer em Moçambique, não é verdade, e que nós estamos muito interessados como compradores ou como empresas que possam colaborar com empresas moçambicanas no desenvolvimento dessa indústria. E depois há tecnologias importantes onde podemos desempenhar um papel significativo, na biotecnologia, na nanotecnologia, mas também no que diz respeito a problemas ligados à energia pura e simples e às energias renováveis, para dar um exemplo concreto. Portugal hoje deu um salto em frente importante em termos de investigação e de inovação, e nós gostaríamos muito de que Moçambique pudesse participar nesse esforço que estamos a fazer, e nós pudéssemos ajudar o Moçambique nesse capítulo, portanto, em matéria de universidades e de instituições de investigação.
E Angola?
Angola é um pouco a mesma coisa, só que Angola talvez esteja num estádio um bocadinho mais à frente do ponto de vista dos estádios económicos que têm que ser percorridos, mas no fundo é a mesma coisa, quer dizer, Angola tem necessidade de infraestruturas. Nós pensamos que é muito importante que haja uma associação, tal como é Moçambique, de empresas portuguesas e empresas angolanas. Há problemas técnicos que têm que ser resolvidos, quanto à regulamentação fiscal, por exemplo, mas isso são coisas que são normais, que aconteçam, e que se têm de ser dadas as soluções adequadas para que se deem outros passos. Angola tem hoje já uma potencialidade enorme, que Moçambique também tem, mas está, como lhe disse, num outro estado de desenvolvimento, embora ganhando terreno rapidamente, o que é importante. E aí nós, Angola já é um grande parceiro de trocas comerciais com Portugal, já é também um país onde nós temos investimentos significativos, e os angolanos também já investem em Portugal. Nesse aspecto, nós estamos numa posição de parceria. Já não é a ideia do apoio de um país mais economicamente mais avançado a um país que está a dar os seus primeiros passos, é praticamente já uma cooperação entre iguais.
Bom, agora minha última pergunta, antes das suas considerações finais, e é uma pergunta relacionada a um trabalho que o senhor já vem se dedicando na sua carreira, principalmente quando estava à frente da Fundação Luso-Americana, que é a promoção da língua portuguesa no mundo. E baseada na proposta que Portugal apresentou na 7ª Cimeira dos Chefes de Estado e Governo, da CPLP, através do presidente Cavaco Silva, da internacionalização do português, tendo o acordo ortográfico como braço técnico dessa proposta. Então, gostaria que o senhor falasse sobre isso, como se vê o futuro desse acordo, uma vez que alguns países já ratificaram, outros ainda não, outros ratificaram, mas não implementaram. Quer dizer, como é que o senhor vê o futuro dessa língua, que procura uma união, pelo menos, ortográfica, e como é que ela pode ser ainda mais promovida no mundo?
Olha, eu acho que eu tenho dedicado, embora numa época anterior da minha vida, a realçar a importância de Portugal, do português, como uma língua veicular e uma língua internacional. O português é falado hoje por 300 e tal milhões de pessoas. As estatísticas variam um pouco, mas enfim, o Brasil desempenha nesse capítulo um papel muito importante, mas os países africanos também. Somos indubitavelmente a terceira língua mais falada no Ocidente. E mesmo considerando todas as línguas do mundo, somos para aí a sétima ou oitava língua mais falada, o que é extremamente importante, como pode calcular, e tem uma relevância do ponto de vista dos negócios, do ponto de vista da política, que pouco se está a apreciar e que até há relativamente pouco tempo não tínhamos dedicado muita importância. E para isso é preciso fazer coisas significativas, é preciso ensinar o português, preparar professores que sejam capazes de ensinar português, haver toda uma política de publicações, de convencer, por exemplo, os portugueses que vivem nos Estados Unidos, para referir um exemplo concreto, mas noutros países onde não se fala português, mas onde se pode ensinar português, a pedirem para os seus filhos o ensino de português como segunda língua. Isso permite, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que o português seja ensinado em muitos estados de uma forma gratuita, o que é uma coisa, ou quase gratuita, o que é uma coisa muito importante. Digamos, o esforço do ensino português é difícil, é útil, por exemplo, com muitos países com quem mantemos relações e estamos a dar os primeiros passos na promoção das colónias portuguesas que aí estão, isto é, do conjunto de portugueses que vivem como imigrantes, poderem ter o ensino também em português. Há depois o problema do ensino da literatura portuguesa, que é uma outra maneira de português, e sobretudo aí, portanto, é importante a questão das universidades, e há toda uma questão de criação de cadeiras, enfim, de secções onde se ensina português, de departamentos onde se ensina português, e portanto é preciso preparar as pessoas para isso, é preciso ter uma política de realizações culturais e científicas em que o português seja utilizado. Por exemplo, o Dr. Cavaco Silva desempenhou um papel importante na promoção do uso do português nas organizações internacionais. Tudo isso são aspectos que se interseccionam e tornam as coisas mais importantes. Isso é realmente algo em que nós estamos profundamente interessados e tem um retorno, não é imediato, é a longo prazo. Mas é bom que aqueles que usam a língua portuguesa e os seus filhos possam continuar a usá-la, a expandir, a sentir que o português é o seu modo de, no fundo, de criar a sua própria personalidade, porque a língua, como sabe, é conformadora da personalidade das pessoas.
Cria uma identidade, não é, ministro? Como falava o ex-presidente, agora primeiro-ministro do Timor-Leste, Xanana Guzmão, o português nos deu uma identidade, nos deu uma história, que é uma coisa muito bonita.
Além de ser bonita, é profundamente verdadeira. As pessoas, os portugueses, os brasileiros, pensam, os brasileiros, os angolanos, os moçambicanos, os guineenses pensam em português. E isso conforma da tal identidade.
Vamos falar da praticidade, da política sistemática da língua. Portugal leva isso muito a sério. Destinou 30 milhões de euros para promover a língua portuguesa. Não sei se houve alguma mudança com relação aos últimos anos, mas destinou esse dinheiro para que houvesse uma promoção.
Não houve o aumento que desejaríamos por razões da crise, mas não houve diminuição.
Mas o que os outros países também podem fazer? Assim como Portugal, também alocar um fundo, leva política sistemática da língua.
Isso é um dos grandes temas da Cplp, porque a Cplp é caracterizada precisamente por ser a reunião dos países que ou falam português ou desejam que vir a falar português ou usar o português mais intensivamente. E, portanto, é uma questão vital. Existe um Instituto de Língua Portuguesa situado em Cabo Verde que eu penso que pode desempenhar um papel ainda mais importante do que aquele que tem desempenhado até agora. E é preciso, digamos, repartir tarefas. Falou-me há bocadinho do acordo ortográfico. Não é, talvez, a única maneira, não é certamente a única maneira de desenvolver a língua. Acordo, por exemplo, que o inglês falado na América ou falado em Inglaterra, ou falando na Nova Zelândia ou na Austrália, não tem acordos ortográficos, embora os escritores vão cuidando disso. Nós temos tido alguma dificuldade em conseguir realizar o projeto que se tinha do acordo ortográfico ser tão vital para o desenvolvimento da língua como isso. Eu acho que é bom haver algumas regras básicas, mínimas, mas depois temos que deixar a língua fluir. E, portanto, nessa matéria, teremos de, após alguns anos, observar e ver se não temos que fazer, eventualmente, algumas pequenas alterações naquilo que... Mas isso, eu não sou especialista, há que estudar, há que ter um espírito aberto. A finalidade básica é expandir a língua portuguesa, a literatura portuguesa, as suas manifestações culturais. E repare, por exemplo, quando se estuda uma matéria como a química ou a física, ou até a economia, é importante que depois a língua portuguesa seja capaz de incorporar os novos conceitos que eventualmente não foram descobertos por portugueses ou brasileiros ou outros utentes da língua portuguesa, mas que os angolanos ou os moçambicanos ou os são-tomenses ou os cabo-verdianos, que aliás têm dado um contributo importante para a língua, possam apropriar-se desses conceitos em português. Portanto, há aqui todo um trabalho de renovação e de inovação da língua que é feito pelos escritores, mas também é feito pelos cientistas e é feito pelos professores ou pelos inovadores em qualquer outro setor. Os os que escrevem em português, os romancistas, os poetas, etc. É um fenómeno muito complexo, muito amplo, que nós podemos e devemos ir orientando e implementando, mas a língua portuguesa é um património que não é de nenhum país, não é de Portugal, não é de outro país, é um instrumento de conformação da personalidade e identidade, como dizia há pouco, e de comunicação, basicamente, que está posta à disposição dos milhões que são os falantes de português. E, naturalmente, que tem de ser suficientemente dútil para se ir adaptando às diversas condições do mundo. Nós queremos ser uma língua não apenas do século XIX ou do século XX, mas do século XXI, do século XXII e aí por diante. Para isso, é preciso que o português funcione como um organismo vivo, digamos assim, e ágil. E nós o que temos é que criar essas condições, designadamente numa matéria do ensino, que é muito importante.
Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Rui Machete, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Foi uma grande alegria conversar com o senhor. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar a essa entrevista?
Não, eu acho que agradeço muito a entrevista, essa oportunidade de dar esta entrevista, e acho que o papel da rádio é um papel fundamental justamente na difusão do português, no seu aperfeiçoamento e tornar um instrumento muito dútil ao serviço da nossa cultura e última análise do bem-estar das pessoas, porque o estar a falar a sua língua, sentir-se bem e sentir-se capaz de exprimir a riqueza dos pensamentos e dos conhecimentos na língua materna é uma grande aventura e é muito importante.
Muito obrigado.
Obrigado.